DWRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui comigo está ela, que está sempre comigo, Thaís Alckx, e hoje nós viemos aqui revisar esse episódio da série clássica vestindo cortinas.
Pois é, né? É a última moda do momento,
é
né?
É a última moda em donkeys, né? Fala aí, para as pessoas já sabem, como sempre, mas por favor.
Hoje a gente veio voltando com os reviews da série clássica. Sim. O primeiro review da série clássica de 2020.
Olha que interessante. Olha o primeiro review da série clássica de 2020 é o DWRcast 200.
200, tá tudo,
né,
ali.
Das edições regulares, né? Porque se a gente for contar todos os programas, tem 220 cacetadas. Não, mas em numerinhos.
A gente conta os numerinhos.
Porque vocês sabem, tem DWRcast especial, ou Off Top Cast, que também entra pro feed.
Isso.
Ou DWRcast parte. Por exemplo, a gente tem review
especial
da série clássica que era.
Monte.
É, por exemplo, 51A, 51B, eu não sei nem se é
51. Tem uns que são assim mesmo.
Tem variantes aí nesse número.
Tem variantes.
A rigor, aí em numerinhos, esse é o DWRcast.
Do main range.
É, do nosso, ótimo. Do nosso main range, cara. Porque, por exemplo, a gente teve, agora, quando a gente fechou a terceira temporada da série moderna agora.
Sim, sim, sim.
Teve o Time Crash.
Pois é.
E a gente fez o, era não sei o que lá, e-mail.
E-mail.
Eu não lembro qual o número.
É.
Então, em tese, já passou.
Já passou faz
mas,
muito
tempo.
Mas, como
a Thaís muito bem colocou aí, a gente, no nosso main range é o 200 e, de certa forma, especial também, porque a gente voltou aí com a série clássica.
Já fazia
aqui
um tempão.
Já tem um tempinho, porque vocês sabem como é que é, final de ano com aquela correria, aí chegou a temporada. E também,
aí veio a Jory, a Jory nos seduziu com sua beleza e charme inigualáveis,
pois
né?
É.
Aquela coisa.
A gente tem uma outra coisa bacana pra anunciar pra vocês agora, ainda no começo desse podcast, mas Thaís, por favor, fala pra gente qual é o arco exatamente que a gente vem revisar, porque a gente ainda não falou.
Pois é, a gente vai revisar hoje o The Dominators, que é o primeiro arco da sexta temporada da série
Sim,
clássica.
Que é a
Olha
última temporada
Isso.
de Patrick Troughton como
Doutor.
Então comecem, cada DWRcast agora.
Eu já tô
agora,
com saudade já.
Cada sexta-feira agora que a gente vier revisar episódio do Segundo Doutor,
é
um mais próximo
é
do
um
War
a menos.
Games, que é um mais próximo aí de chegar ao Terceiro Doutor. Ou seja, vão se acostumando, cara. Mas coisas boas estão por vir aí, cara.
Pois é. É assim, né? É o último arco aí, a última temporada do Troughton. Já com os últimos companions que ele vai ter, que é Zoe e Jamie, né? Não, não tem mais companions do Segundo.
É o
acabou,
falar,
são só eles.
É o Power Team.
Nossa, pra caramba.
Porque todos
dá
eles
muito
funcionam,
certo.
Funcionam muito bem. Esse, se a gente parar
a
pra pensar...
A dinâmica é ótima.
É o primeiro arco da Zoe como companion, né? Porque no arco anterior é o arco de entrada dela.
É,
então ela
e ainda no finalzinho, ainda por cima, né?
Pois é, e esse também é o arco que vem logo depois daquele especial que a BBC fez de reexibição dos Evil of the Daleks.
Isso, exatamente.
Porque eu não sei se vocês lembram, os Daleks eles estão aí com o Papai Tarnation.
É!
Então não tá podendo
não tá,
ser...
Não tá liberando.
A gente vai falar mais a fundo sobre esses detalhezinhos
pois é.
Aí, mas... Esse é um episódio especial, de certa forma.
Com
né?
certeza.
E aproveitando também que é o ducentésimo de DWRcast.
Ó, ducentésimo!
Aí, o primeiro da clássica do ano.
Olha só.
E também aí que é o começo de uma nova temporada do Troughton, a última e tudo mais. Aproveitamos aí o ensejo, já que, querendo ou não, cara, vocês, todos vocês que escutam a gente aí semanalmente, vocês estão com a gente todas as semanas. Vocês são parte, nós somos parte da rotina de vocês e acabo que vocês também são parte da nossa rotina.
Com certeza.
Porque não achem que vocês não fazem diferença. A gente sabe quem é que dá sempre o retweet, quem é que comenta.
É verdade.
Tem sempre as figurinhas marcadas, a gente é muito grato a todos vocês, ou ouvintes antigos, ou ouvintes novos.
Sim.
Né? Sempre vale agradecer aí por toda a audiência e tudo mais. Mas a gente resolveu, hoje, aproveitar aqui pra fazer um anúncio pra vocês, que talvez, e aí vocês vão entender porque que alguns podcasts atrasaram.
É, pois
agora
é.
Mais pra trás. Eu e Thaís, quer falar? Você prefere falar?
Pode falar você, por favor.
Eu e Thaís, o senhor e a senhora Pavão, que os donos do DWRcast, vão ter mais um integrante do DWRcast ainda esse ano.
Eu tenho, oficialmente, dois corações.
Exatamente, cara. A Thaís, ela é uma senhora do tempo, agora que ela tem dois corações. Temos a...
Até o neném nasceu, vou ter dois corações,
pois
então
é.
Você é uma senhora do tempo temporária.
Temos aqui, então hoje, gravando, não temos só Fred e Thaís, temos Fred, Thaís e Nicolas, que
isso.
É o nosso pequeno... Pequeno Senhor do Tempo em formação.
Nosso
cara.
Time Lordzinho.
Já tem aí 7 centímetros. Já
pois é.
Um teco de régua já.
Já tá grandinho já.
Quase 4 meses que vocês já estão aí ouvindo indiretamente.
É verdade.
O terceiro membro desse podcast.
Dessa
a gente
família.
Segurou, sabe como é que é? O começo sempre conturbado. E por conta disso que teve alguns atrasos aí, porque a gente ia gravar, aí o Nick dava aquela cutucada,
é.
Thaís ficava enjoado,
aí
não precisa gravar.
Aí rolaram vários enjoos,
sim,
vocês
sim,
não estão entendendo, é muito remédio aqui pra conseguir gravar o DWRcast.
Mas a gente tá seguindo fazer.
Mas já melhorei, favor. Gente, já melhorei.
É, não, é só nos primeiros meses aí, depois passa
é
isso.
É osso.
Mas enfim, era só isso que a gente quis falar pra vocês, até porque vocês, né, eventualmente pode atrasar alguma coisa ou outra.
Claro.
E é bom vocês estarem sabendo. E também, porque, como eu falei, todos somos parte da rotina um do outro.
Pois aí, né, gente? Vocês já fazem parte das nossas vidas.
É verdade.
E nós fazemos parte da vida de vocês.
Sim, justo.
Então, né? Nada como compartilhar um momento importante desses
exatamente.
Com vocês.
Outro momento importante aí, não que, óbvio, nunca vai ser mais importante do que
não
um anúncio,
mais
né?
do que isso.
Mas a começo dessa temporada é muito importante.
Sim, com certeza.
Então vamos aí pegar nossa a cortina mais bonita aqui de casa, se embrulhar nela.
Fazer e um vestidinho.
Fazer uma bela toga.
Né?
E vamos pra Dolphins revisar.
É isso aí, vamos lá. É uma bela toba, né?
Cara, vamos lá. Esse arco, isso é...
Gente...
Essa é a primeira, que ótimo jeito de abrir um bloco.
Né, é verdade?
É, isso é uma coisa que esse arco, eu vou chamar assim, mas na verdade é o contrário, porque isso é muito antes. Ah. Isso é escola Jorge Lucas de Danome, né?
Muito!
Porque,
super pensei.
Isso teve isso nos anos 60, né? Star Wars só vai vir lá pro meado dos anos 70.
É, o Jorge Lucas ainda é um jovem nos anos 60.
O Jorge Lucas, ele tem essa mania de dar esses nomes meados ao personagem, tipo, Saifo Dias. É, que mais?
Conde do Cu?
Conde do Cu, não, eu respeito o Conde
General
do Cu.
General Panaca?
É, não, Almirante. Almirante Panaca. Obrigado pela promoção dele, mas é Almirante.
Pois
só.
É, só Almirante.
É, e aí tem vários personagens com esse nome bosta, né? E aqui não é diferente, porque a gente tem um dos caras do Dominator.
É o estagiário
Toba.
Toba, não é Toba.
É Toba.
Toda vez que aparecia o Toba.
Bate
aquela risadinha
série,
né? Da quinta bate série quinta batia, série. Né, gente?
Você acabou de falar, né? Vamos ser pai e mãe, não sei o que.
E daí?
E fazendo piadinha.
É inevitável.
Maturidade 10.
Maturidade 1000%, é. Né, gente? Mas vamos lá, então. The Dominators.
Ó, vamos falar do elefante na sala? Esse arco não tem nada demais.
É, vamos já dizer aqui que não é o arco mais
então,
importante da série clássica.
Qual o lance, né? Essa
não
última
é nem
temporada...
o City of Death, na verdade.
Pois é. É, não é nem War Games, já que a gente
exato.
Tá aqui no âmbito do
segundo
arcos,
doutor,
do
segundo claro.
Essa última temporada dele, ela tem ótimos episódios, cara.
Tem
o próprio
vai
War
melhorar,
Games, tem
vai
Mind
melhorar.
Lobbers,
sim.
Vai ter várias coisas boas. Mas eu não sei bem porque esse primeiro episódio, quer dizer, a gente sabe, né? Tiveram algumas
sabe.
Tretas e
tiveram
tudo mais.
Tretas.
Mas ele foi um episódio assim, é meio qualquer coisa, tipo.
É meio qualquer
o
coisa.
O plot, ele é legal.
É legalzinho. Eu achei que o ritmo é legal também.
O ritmo é legal, mas não é nada demais. Eu não sei se é porque a gente tem aí um parâmetro meio zoado, porque... Outros arcos do segundo doutor são melhores.
São muito melhores, exato.
Mas esse meio que fall flat, assim, tipo...
É.
Eu não desgosto desse arco, não. Acho bacana.
Não, eu não desgosto, imagina.
Mas ele...
Ele tá lá, ele existe.
Ok, é.
Mas é aqueles arcos que se a gente estivesse fazendo os reviews à minha maneira...
Seria,
que seria pulando arcos,
não,
entre
é legal,
aspas, inúteis.
Então.
Nenhum arco é inútil,
nenhum
né,
arco é
gente?
Inútil.
Mas esse eu pularia, por exemplo.
É porque eu gosto desse lance, por exemplo. Isso é uma coisa bacana de se falar aqui. Até porque já vai, podcast 200. É legal
de
falar.
É, podcast 200.
O fato de a gente fazer na ordem a série clássica é legal por quê? Porque faz você ver como o personagem do Doutor vai evoluindo.
Eu também acho. É, né? Eu concordo
tanto
com você.
Tanto dentro de encarnações, porque tem muito... O pessoal fala, eu sou obrigado a ver tudo na ordem. Não, ninguém é obrigado
não,
a fazer nada
ninguém
na
ninguém é obrigado a nada
obrigado
na
a fazer
vida,
nada.
Né?
Mas eu sempre dou essa dica, de fazer na ordem é legal. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo não fiz. Quando comecei a ver a série clássica, eu vi o sétimo primeiro, e depois
isso.
Eu voltei pro primeiro.
É,
e comecei
fez
a
uma
ver.
Volta,
então
é
eu fiz uma volta, mas mal e mal, eu tirei um pedaço só da ordem, né?
Uhum.
E é legal, eu sempre falo, ó, beleza, você não tem saco de fazer na ordem, você tem muita vontade, sei lá, conhecer o quinto doutor, um exemplo.
Isso.
Pega e assiste o dele na ordem.
Isso.
Pra você ver pelo menos a evolução daquele pedaço desse personagem.
Eu também acho.
Porém, se você assim puder, e fazer tudo na ordem...
É melhor.
Né? Lembrando que eu sempre falo, a série moderna e a série clássica, elas são uma coisa só, mas elas podem ser consideradas meio independentes, porque a série ficou parada 16 anos,
é.
E ela foi trabalhada pra ser começada da primeira temporada nova.
É, de uma forma diferente, com outro tipo de...
É, uma outra roupagem.
É.
Ela foi trabalhada pra começar ali em Rose e tudo mais.
Isso, claro.
Mas na série clássica é bacana você ver na ordem justamente pra ver essa evolução do personagem, você ver as nuances
super.
De cada época, tipo, ah, nos anos 60,
uh-huh.
a narrativa era mais assim.
É.
Funciona até como um estudo da mídia mesmo.
Não, da própria evolução da televisão britânica e também... É,
e de sci-fi mesmo também.
É, e de sci-fi e de tudo mais. Uh-huh. Quando a gente veio, né, com os reviews da série clássica, eu falei aquilo de pular arcos, É porque são muitos, gente. Você vê que a gente tá nessa empreitada...
Mas é bom, é pauta pra sempre.
Exato. A gente tá nessa empreitada há mais de ano. Provavelmente. No sétimo doutor, ele já vai estar gravando.
Caraca.
Não é impossível. Porque olha só, já tá emocionado. Eu também estou emocionado, é claro. Mas olha só, a gente começou essa empreitada de série clássica há muito tempo. E a gente ainda está... No segundo doutor.
Sabe que é engraçado você falar agora isso?
Na hora que chegar no Tom Baker, vai ficar uns 5 anos fazendo review.
É, tem muita coisa mesmo. São 7 anos.
São 7 anos de Tom Baker.
É só fazer a conta,
é
né?
É muita coisa, é bastante coisa.
São 52 semanas num ano, correto? Toda sexta-feira. Vai, vamos arredondar, porque vamos supor que a gente vai fazer todas. Óbvio que a gente talvez uma outra não faça.
Sim.
Mas vamos supor que a gente faça todas. São 52 arcos. Por ano.
Por ano.
Não é tanta coisa quando você vai pensar assim.
Não é tanta coisa, até porque a série clássica, como vocês bem sabem, se vocês estão acompanhando, tinha episódio sempre. Não era essa coisa de fazer 10 por ano, não.
É, exato.
10 episódios por ano.
Até porque um arco são vários episódios, né?
É.
A gente transforma num programa só porque é uma narração só, né?
Sim, mas assim, querendo ou não, tem muito mais volume de episódios na série clássica do que na moderna.
Sim.
Assim, isso, é incomparável.
Isso não tem...
Não tem contestação.
Não tem
então,
contestar.
Assim... É bacana sim pra ver a evolução do personagem. É bacana sim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tava vendo episódios pulando. É tipo, eu quero ver o primeiro episódio da Companion X. E esse é o primeiro episódio da Zoe.
Ela apareceu no outro.
Ah, não, sim, mas eu considero como Companion.
Mas você que também tava fazendo essa doideira de ver episódio salpicado, não é mais gostoso ver na ordem e ver a evolução de tudo?
É mais gostoso, porque
mas
você,
dá mais trabalho,
você consegue, eu acho que você consegue criar mais vínculo. Porque, por exemplo, é claro que eu já tinha assistido arcos do segundo doutor com Jamie, por exemplo. Mas agora que eu tô vendo no dia a dia, entre aspas... Eu me sinto muito mais conectada com eles, entendeu?
Sim.
Você consegue perceber muito mais as nuances do relacionamento do doutor com Jamie, ou até do início da relação dele, e a forma como ele tratou cada companion diferentemente, tipo, é muito mais enriquecedora, a experiência é muito mais ampla do que, eu vou pegar um arco aqui desse doutor X que, tipo, eu nem vi outros companions dele ainda, você ainda não sabe direito como tá. A engrenagem da coisa. E quando você vê na sequência, faz muito mais sentido.
Dá uma profundidade diferente.
Dá mais sentido.
A gente sabe que vai demorar uns anos aí, uns bons anos pra acabar, mas é bacana. Engraçado você falar isso de tempo, só antes de a gente entrar no episódio em si. Agora a gente tá colocando episódios soltos no nosso canal do YouTube.
Isso.
É porque a gente viu lá que...
Do DWBRCast, gente.
É isso, do Dr.
Não da série, a gente nunca vai disponibilizar a série.
A gente tá botando DWBRCast no nosso canal do Dr. Brasil lá no YouTube.
Isso.
E aí como eu tô fazendo, né? Toda semana sai o review do episódio, no episódio corrente, né? No dia seguinte da exibição.
A temporada da Jory aqui, 12ª temporada.
Aí no domingo que entra o episódio, na segunda-feira vai sair o review desse episódio, mas
isso.
Na manhã desse domingo sai o review da semana passada, que já tava no feed há uma semana, no canal do YouTube.
Isso, da semana anterior.
E diariamente eu tenho colocado podcasts
outros
aleatórios,
arcos.
Soltos, não arcos, mas tipo... podcasts soltos lá pra poder a galera ir consumindo e tal, porque tem mais 5 mil pessoas lá paradas, é bom elas ganharem coisa pra consumir.
O pessoal já tá agradecendo a gente por estar disponibilizando por lá, né?
Pois é. E aí eu não sei qual foi que eu fui colocar, eu acho que foi o de Gallifrey ou do Mestre. Eu acho que não, o de Gallifrey é mais antigo que o do Mestre. E eu fui ver o espaçamento de tempo que tem. Tem 6 anos que a gente fez esse da BRCast.
Nossa, já tem bastante
coisa
cara. Depois, né? A gente precisa atualizar.
Sim, é outro que vai precisar ser atualizado, mas o que eu digo é assim, esse da BRCast já era o da BRCast já era uma parada grande, as pessoas já vinham, e isso já tem 6 anos, bicho.
Não, faz muito tempo que a gente tá nessa, cara.
É impressionante, cara.
Faz muito tempo.
6 anos, a gente não mora junto há 6 anos.
Pois é.
É muito louco
isso,
cara.
A gente começou a fazer podcast antes de morar junto.
A gente começou a morar em casa, já estava em São Paulo, já tinha mudado.
Sim, sim,
mas a gente não morava no mesmo teto.
Sobre o mesmo teto.
É louco, porque o DWBRCast, ele
realmente... A gente vai acompanhando a nossa evolução com o DWBRCast.
A gente vai vendo que, por exemplo, o DWBRCast, ele cruzou momentos-chave, por exemplo. Quando a gente foi morar junto, quando a gente casou.
Uhum.
Agora o lance do Nicolas aí.
Cara,
e tudo do DWBRCast
marcando momentos especiais, na verdade.
Enfim,
maravilhoso, né?
Dominators.
Vamos lá pra Dominators. Então, aí é muito interessante falar disso, porque nem todo mundo assiste o arco. Tem gente que fala assim, eu só ouço o podcast pronto. Pra mim tá bom.
Isso é mais pra recon, vai.
É mais pra recon, né? Eu acho que quem assistiu deve ter gostado desse episódio, porque ele tem várias peculiaridades que eu particularmente achei muito legais.
Não, ele é legal.
A começar pelos figurinos.
Ah, sim. Então, mas isso é uma coisa que, a gente assistindo, eu comentei, eu acho que é uma verdade, assim. Houve uma má distribuição de orçamento nesse
verdade,
arco.
É verdade, eu também acho.
Porque ao passo que os dominadores, eles têm aquele figurino super bem trabalhado.
Super!
Veja, é tosco, tá? É. Mas você vê que tem mais grana investida ali
do
que na galera do planeta. Porque
mas é porque eram
roupa...
só dois. A galera do planeta era muitos.
Pode ser.
Tem isso
porque
também.
Porque a roupa tem aquela textura, tipo um monte de coisa preta, e tem aquela tipo mona que faz aquele domo.
Eu achei mó legal.
Não, é mó legal.
Eu
curti. É bem sci-fi antigo mesmo.
Super!
Só que aí a galera do planeta... Veste cortinas.
É
claramente uma cortina que tava ali parada na BBC, que
na
eles casa
da,
nas pessoas.
É, provavelmente,
na casa da avó.
Eles pegaram de um programa de velhinhas, sei lá, sabe assim? Um negócio
exatamente, Golden Girls da época.
Golden Girls britânicas, sei lá. E assim, claramente não é o melhor figurino que já passou pela série. Então,
pois é, outra coisa também claramente não é, é que os Quarks claramente não são Daleks, né?
Não.
Porque assim... Vamos lá.
Mas,
o lance é...
Mas é uma tentativa de emular
o
Dalek.
Eles são
o
que eu gosto de chamar de Dalek substitutos.
Isso.
Né? Porque o que acontece? Não,
eles tiveram vários
são
já
personagens,
na série.
Exato. São personagens completamente diferentes, assim, né? Mas o que acontece, né? A gente tinha comentado já uns podcasts atrás que o Terry Nation, papai dos Daleks...
Papai dos Daleks.
Falou assim, olha, BBC, foi bom enquanto a gente tava junto, mas tô a fim de ir lá pro outro lado do oceano vender... os meus Daleks pra fazer coisa só deles.
Ele já tava botando as asinhas de fora,
né?
É,
o personagem não é de vocês, é meu.
Eu
só
criei
pra vocês, mas quem registrou fui eu, faço o que quiser.
Isso.
A BBC, ok, beleza. E desde então, ela não tá fazendo episódios novos com o Daleks.
Já faz um tempo, né? É, tanto que isso que ocasionou, de certa forma, a origem do Cybermen, né? De criar um vilão que seja... entre aspas, quase tão forte quanto os Daleks.
Ah, não, mas aí é meio diferente, porque assim, nessa época, ainda tinha episódios com o Daleks.
Sim, ficou...
Mas era...
Eles
sim,
ficaram
não,
dividindo
não,
um tempo,
isso
né?
Eu acho que foi uma questão mais da BBC, assim, ah, eu vou criar um novo, porque vai que acontece alguma coisa
eu acho que
e eu perco ele. Então,
sentindo,
a gente
né?
precisa... É, a gente precisa ter aí um salvaguardo.
Claro.
Mas depois que o Terry Nation tirou, em várias instâncias a gente via que iam aparecendo coisas pra tentar substituir
parece
o que
dia.
Os Daleks eram, por exemplo. Nos quadrinhos que tinham na época da TV Time, ali, TV Action, as paradas, tinham os Trod.
Sim.
Porque eles não conseguiram comprar os direitos da Terry Nation.
É.
Do Terry Nation. E aí fizeram esse Dalek genérico.
É.
Tanto que quando os quadrinhos da época conseguem os direitos com o Terry Nation, eles fazem um quadrinho em que os Daleks matam os Trods.
Que basicamente, assim, a gente não precisa mais dos Trods.
Exatamente.
Né?
E aqui é a mesma coisa, tipo, quando você vê um Quark, tipo, a vozinha modulada, os bracinhos que, né, não são braços mesmo, mas funcionam como braço e soltam um negócio que mata as pessoas.
Uh-huh.
É, a diferença maior é que, assim, eles têm uma mobilidade um pouco melhor, né, que eles são em pernas.
Bem melhor.
É, e eles são pau-mandado, né? Eles são robôs mesmo.
É, então, eu acho
enquanto
que
os
Daleks
não são
robôs.
É a
principal diferença, eles não são totalmente independentes,
sim,
né?
Sim.
Eles são dominados
sim,
pelos
Dominators. Sim.
Mas eles têm sim esse quê de...
Essa dalequice neles, né?
Não, e essa coisa de querer surtir efeito no público mais infantil. Ele é fofinho, ele é bonitinho.
Não, ele é bonitinho.
Ele tem uma vozinha. É, quem dubla é uma mulher, por exemplo. A voz original é uma mulher. Então, assim, tem um quê de querer fazer ele ser fofinho pra galera curtir e ele aparecer mais vezes, entendeu?
Tá.
Claro, nunca vai ser um Dalek. O Dalek tem o jeitão dele. Mas sim, é uma tentativa de fazer bombar.
Fazer pelo menos... Eu não digo nem... Eu, assim, de novo, eu não acho que eles estavam querendo gerar uma Quark mania, sabe? Não, não era esse
a
pegada.
Eu acho que a emissora não. sempre quer criar alguma mania.
Isso é com o Cybermen. Eu acho que o Cybermen foi a tentativa de... Vamos gerar uma nova Dalek mania e em certo ponto eles conseguiram.
Conseguiram.
Com os Quark não tinha, não existia. Não existia essa pretensão de gerar uma Quark mania.
Ah, tá, entendi.
Mas é assim, gente, a gente precisa ter pra essa vez.
Pra né? esse.
A gente precisa ter esse tapa-buraco aqui. Beleza, vamos fazer esse personagem aqui, ele funciona mais ou menos assim.
Uh-huh.
É, essa raça tem essa motivação.
Uh-huh.
E isso é uma coisa maneira que são as motivações desse arco, né, cara?
Que é o que move esse arco, né?
É,
eu particularmente
sim.
acho que é o mais interessante sobre
isso. Justamente
esse arco.
Isso que a motivação faz, né, cara? Porque esses caras, eles estão invadindo esse planeta pra abastecer as naves.
Isso.
Basicamente, eles querem, tipo, explodir o planeta pra colocar gasolina nas naves deles.
É olha, a gente precisa de combustível. Pra isso, eu tenho que explodir esse planetinha aqui.
É. E foda-se,
tem
gente.
Por acaso, tem uma galera lá super pacífica. E é justamente meio que por isso, eu acho que eles vão atrás também, sabe? Ah, eles são pacíficos, assim, eles não têm poder de guerra, eles não têm força militar.
Isso é legal.
Vai ser fácil.
O começo desse arco é justamente os dominadores chegando, matando uma galera ali.
É.
Né, de Earth Quark e tudo mais. E depois, quando o doutor chega, é muito legal porque o doutor já conhece esse planeta.
Ele já foi lá antes,
e aí ele fala,
isso é bacana.
Ele tá indo ali com Zoe e Jamie pra curtir. É tipo, vai ser uma tarde na praia. Ele leva a cadeira de praia dele, ele leva a bola de
inflável,
ar. Ele leva a redinha pra pescar, pra pescar borboleta, qualquer porra dessa. E ele fala, vamos relaxar,
férias.
Porque aqui a galera, tipo, guerras foram abolidas, não existem armas. É um nirvana esse lugar.
É basicamente o plot de Orphan 55, que é justamente o terceiro episódio da 12ª temporada.
Caraca, olha aí, que belo timing.
Tipo, o doutor vai sair de férias. Ele só não contava que as férias vão virar trabalho.
É sempre assim,
né?
Essas férias viraram enterro.
É, bem isso, né? Tem muitos episódios do Doutor Who com esse plot.
O Doutor foi só pra relaxar.
É. Ops, acho que não.
Ah, fala pro tia lá.
É?
The Girl Who Waited.
The Girl Who Waited, que maravilhoso.
É, que é um ótimo episódio.
Não vejo a hora de chegar nesses reviews da
era
Amy.
Da Amy, né?
Da era Smith,
desculpa. Smith barra Amy.
Eu quis dizer Smith, mas na verdade era Amy.
Não, é a fase com a Amy.
Exatamente.
Mas enfim, aí a gente tem... Quando o doutor chega lá, ele não tem nem a maldade que vai ter um problema ali.
De jeito nenhum.
E aí eles vêm, tipo, uma cartola destruída e a Zoe fala, olha, isso aqui tem cara daquelas cidades modelo que usavam em teste de bomba.
Uhum.
Porque, de novo, a Zoe, diferente do Jamie, que é do passado, ela é lá do futuro.
Ela já manja das paradas.
Ela é além do nosso futuro,
uhum.
Ou seja, ela ainda tá um pouco na frente.
Mais na frente.
E ela é super inteligente, ela era meio científica.
É a garota da ciência.
É a garota da ciência. Então, assim, ela falou, isso aqui é igual quando testam bomba. A doutora fala, não, mas não existe por que ter bomba nesse lugar.
Esse lugar é pacífico.
Porque guerras foram abolidas, existem leis que não permitem guerras aqui mais. E aí você vê que o povo, os nativos do planeta, eles vivem nisso mesmo, porque tem uma hora, não sei exatamente o que é, que o Jamie, o doutor, fala, e aí uma menina acredita. E aí
eles são super crédulos,
aí o Jamie se pergunta assim, mas e aí, eu falei e você acreditou? Ela falou, sim, porque se você falou, por que você ia contar uma coisa que não é verdade?
É, se você falou, é um fato, e nós não questionamos
os fatos. Exato.
Se é um fato... Tá, beleza.
Pois exatamente, é um povo que, assim, não tá fazendo absolutamente nada, e aí você pode até dizer que, de novo, isso também tem a ver com um pouco da escrita da época, né? Anos 60 tinha muito o medo atômico, né? Tá, tudo vai explodir uma bomba, e não sei o quê, a gente tem que lembrar que a gente tá aí no meio da Guerra Fria, né?
Guerra Fria puríssima.
Então, assim, tudo vai explodir a bomba, vai fazer não sei o quê, é sempre esse constante medo de que dê uma merda.
Com certeza.
Né? Então rola um pouco essa crítica, tipo, os caras, eles querem explodir uma força nuclear e aí vai gerar combustível. Tipo, tudo no fim é uma grande busca de um povo que é belicamente mais forte.
Sim, sim.
Que chega num planeta...
Que são os dominadores, literalmente.
Que chega num lugar em que as pessoas não estão fazendo nada, elas estão só vivendo a vida delas.
Sim.
E fala assim, seguinte, aqui eu consigo tirar combustível. Foda-se vocês.
Não
vou
tá
pegar
meu
combustível e morra todo mundo mesmo.
É exatamente
então
isso.
Rola um pouco dessa crítica à indústria da guerra.
Sim.
Essa corrida louca por combustível.
Com certeza, é super crítica social foda. Aliás, gente, Doctor Who...
Pra quem fala, tava aí há um tempo atrás esse negócio de quadrinho na política, série na política. Cara... Doctor Who sempre questionou muito essas questões do mundo, e não só Doctor Who, cara. A maioria da série de ficção científica, em especial,
lidam com
usam
esse
muito
tema.
Da fantasia, vou botar entre aspas, da fantasia da ficção científica.
Isso.
Pra questionar, pra apontar problemas da vida real, né, cara?
Problemas sérios, problemas reais do mundo real.
E é louco você ver.
É só você ver depois da primeira camada, quando você chega na segunda camada, você fala,
então é isso, né?
Pode crer, hein?
E é louco você pensar que isso é um arco de... A gente tá em que ano já?
68.
68?
Esse arco foi entre 10 de agosto e 7 de setembro de 68.
Mas já do meio pro fim do ano, é isso mesmo. E você vê que, tipo, hoje em dia, 50 e tantos anos depois,
né?
A gente tem as mesmas questões sendo trabalhadas. Tipo,
sempre.
Os mesmos problemas ainda existem no mundo.
Os mesmos problemas continuam existindo, né?
É muito louco.
Continua,
cara,
atual pra caramba a série. Sim. Clássica, né? É muito louco quando você para pra pensar nisso. E ainda bem que temos, então, a intervenção do doutor
do trio.
E aí do trio, né? Do Team TARDIS da vez, Porque se não fosse o doutor ali, a gente vê que os Dokians, né? Eles não teriam como o planeta Dokis. Eles são Dokianos. É, Dokianos. Eles não teriam como se defender. Eles não teriam... Porque eles não têm poder de fogo mesmo.
É, não, verdade, eles nem sabem.
Eles nem sabem. A real é que o doutor que consegue bolar uma solução... Pra ele se defender. É,
você vê
pra
que a única arma que tem no planeta é uma. Tem uma arma no planeta.
E é tipo no museu super antigo que não funciona há não sei quantos anos.
Quando,
né,
eles vão explorar ali, o trio tá explorando, eles veem, tem o trabuco ali parado.
É.
Aí o Jamie pega, o doutor fala: não pega nesse troço, porque
não
vai
encosta
que. Vai que não tá travado. Isso aqui é uma arma que vai desintegrar metal, madeira. É um perigo. Não mexe nisso, deixa essa merda aí. E você vê que é a única arma do planeta que é o que você estava falando, é uma peça de museu de uma época em que ainda existia isso.
Que pra eles já é passar história antiga.
É, tanto que você vê que assim, eles chegam a matar um dos quartos com a arma.
Com a arma.
Mas depois.
Mas todos os outros.
Depois o Jamie e aquele outro do Keanu ali que fica com ele.
Sim.
Eles começam a arrumar. É isso, o Cully. Eles começam a arrumar formas alternativas de se livrar dos quartos, né? Então, é com. Joga uma pedrinha, destrói o quarto e joga um pedregulho. Aí depois.
É do jeito que fazemos na Escócia.
É o que ele fala.
É o que ele fala.
Ah, mas a gente não. Porque eles matam o quarto a primeira vez. Mas não tem mais arma laser. E isso é uma coisa que eu acho maneira também. Aí o Jamie fala assim: ah, mas lá de onde eu venho, né?
Também não tem arma laser.
A gente mata a casaca vermelha sem arma laser. Não existe isso. É na faca.
É.
Aí o cara, o que é casaca vermelha? Não, vem comigo. E aí ele usa do ambiente pra lutar contra esse inimigo super poderoso. E consegue.
É, e isso que é interessante, porque o tempo todo eles estão pensando assim, tipo, nossa, mas a gente nunca vai entrar em guerra porque a gente não tem poderio, porque a gente não consegue. Não, vocês conseguem. Porque o Jamie também não tinha, e ele conseguiu destruir uma caralhada de quark só usando o ambiente. Legal.
Uma caralhada de quark que são três só, né?
Na verdade são três.
Revezam em várias cenas.
Eu fiquei muito admirado que a BBC fez três quarks, na verdade.
Não um, né?
Porque geralmente é um ou dois, sabe?
Podia ter feito dois e usado a verba de um pra fazer uma roupa melhor pro personagem.
Pois é. Não, mas eles quiseram fazer... Três quartos, eu achei um luxo, assim, esbanjando dinheiro. Três quartos, caraca. Eu achei...
No número cabalístico.
Não, foi caro. O orçamento desse episódio foi muito alto pra eles fazerem três props dos caras. Assim.
Mas sabe uma coisa que tem que eu acho legal desse lance do James virar e tudo mais?
Uh-huh.
Tem muito essa crítica hoje em dia, né? Tipo, por que não tem companheiro do passado? Aí tem. A gente já falou isso várias vezes.
Sempre.
Ah, por que não teria como um companheiro do passado conviver num ambiente onde tem tecnologia?
Ah, tá!
O Jimmy é a prova viva disso, né, cara?
Nossa, super!
Ele é super do passado.
Gente!
E ele se vira com o que ele tem e ele aprendeu o que, que é arma laser, o que, que é teleporte, tudo isso ao longo das aventuras.
É claro! E aí eles ficam com essa desculpinha de que, não, porque o público não vai se relacionar. Cara, o Jamie é o companheiro favorito de muitos garotos. Porque tem uma coisa muito importante aí. Companhia, geralmente é mulher.
Sim.
Mas o Jamie, ele vem pra mostrar pros meninos que, tipo, cara, você pode ser um companion e ser um menino doutor,
sabe? Outra, e tem outra também.
É muito legal.
O menino do doutor.
É um companion menino homem do doutor.
Mas o que é engraçado isso, porque a gente tem aí o primeiro companion de todos, né? Era o Ian. Que era um cara adulto.
Pois é. Ele é mais velho, né?
O Jamie é mais molecão. Jovem. A gente teve outros companions também, né? Depois a gente teve aí, por exemplo, Ben e Polly.
Ben
e Polly, né?
Steven.
Mas você sente que o Steven... E o Ben, eles são caras mais velhos, um pouquinho?
Mais que o Jamie?
O Jamie é um molecão.
Sim, o Jamie é moleque.
É.
Ele deve ter, tipo... Eu vou chutar, tá? Não sei a idade do ator na época, mas... Ele representa um jovem de 18 anos.
É, algo assim.
Super talvez, jovem.
Eu sinto que ele é um pouco mais jovem do que o Ben.
Sim,
entendeu?
Sim,
então
eu também
sinto. Então ele funciona
sinto.
Mais pra uma galera que... Tá ali na adolescência, entendeu?
Uh-huh. E ele é mais solto, ele é mais doidinho,
sim.
Porque o Ben, ele era super militar, tipo, não, eu preciso pegar o meu
navio. Exato.
Eu tenho que pegar o meu navio, não
apesar
sei o quê.
Apesar do James ser um guerreiro, né?
É,
ele era um Highlander.
Mas ele é mais
solto.
Jovem. A personalidade dele é mais jovial.
Isso é a prova de que quando você quer, você faz um bom companion, independente da época que ele vem.
E isso vale também pra companion do futuro.
Exato.
Porque nesse arco em específico, você vê que a Zoe e o Doutor trabalham muito em conjunto pra desvendar o lance do mistério da radiação ali.
Porque
tem um elemento
científico assim, né?
Muito forte nesse episódio, que é a coisa da radiação, que o doutor o tempo todo fica, isso aqui é uma fonte de energia. aí tem o negócio da lava e que não sei o quê, do núcleo do planeta.
É, isso é mais pra frente, né?
É super científico. E a Zoe, enquanto ele tá ali matutando, ela... Ah, então talvez seja isso.
É, não,
ela
isso é muito
ajuda
bacana.
Ajuda ele,
no começo,
é mó legal,
no
cara.
Começo do arco, quando a gente tem ali, a gente vê que o doutor nem encontrou ninguém e tal... Quem vem com os primeiros pensamentos, tipo, isso aqui não é um planeta pacífico.
Pode
mais.
Crer. É
esse
ela.
Lugar tá nucado, tem gente aqui com bomba.
Nucado.
É, jogaram bomba.
Sim.
Tá tudo fudido aqui.
É
a Zoe. É ela que bota na cabeça do doutor e aí que ele começa a tentar, tipo, caralho, ela tá certa.
É, sim. Ela que fala isso aqui. Só pode ser um lugar onde se realizam testes nucleares, né? Então o doutor fala, nossa, é verdade. Ela que tá trazendo esse conhecimento pra dentro da tarde. Então... Pra você ver como a dinâmica de companheiro do passado e companheiro do futuro com o doutor dá certo.
Sim.
Não tem problema nenhum.
É só querer,
é só ter vontade, Tibnall. Quer dizer, Tibnall não, vou falar isso pra todos.
Qualquer...
Porque Davis e Moffat fizeram a mesma coisa, tá?
É, exato.
Não é só o Tibnall, não. A gente só culpa o Tibnall porque ele é o da vez.
É.
Mas a gente culpou os outros anteriores também, com certeza. Enfim, né? Eles chegam, aí o primeiro contato deles é com aquela galera ali que eles estão... Eles estão num lugar fechado e é como se fosse um professor e dois estudantes, né?
É.
E é aquela mocinha lá, bonitinha, toda fofinha, loirinha. E ela fala, não, essa coisa que você falou, né? Ah, não, porque é um fato, então nós não contestamos. E o Jamie fala, nossa, mas a gente veio de outro planeta, de outro tempo. E você simplesmente acreditou quando eu falei?
Uh-huh.
É muito louco isso, eu fiquei pensando nisso.
Isso é uma coisa
e
também...
E ela falou, sim. Não tem problema nenhum.
Uma
e
parada
eu falei,
bacana.
Nossa, cara!
Quando eles chegam, né? Esses personagens, os bonzinhos na
os
história.
Os bonzinhos,
chegam,
é.
Porque assim, o episódio começa com os caras maus chegando.
É.
E aí eles chegam, eles estão na nave deles. Aí, depois que eles pousaram.
Um diálogo entre os dominators.
Depois que eles pousam, aí, qual é o nível de radiação aí? Já não tem mais radiação. Aí eles saem. Aí beleza.
Já tá rolando papo de que não tem mais radiação, verdade.
Aí o doutor chega, sai da tarde sem ver nível de radiação de porra nenhuma, provavelmente, porque ele sempre faz isso. Sai lá, vai fazer...
Ah,
tá sendo
que
quebrada
que
aquela merda?
Você viu, né? Ele... acho que sim.
É.
Tipo, provavelmente não, sabe?
Pois é, ele sai, tá ali curtindo. Quando eles são encontrados pela galera ali nativa do planeta, eles estão com aquelas roupas de radiação.
Sim!
Aí a gente corta a cena, eles estão no laboratório já e meio que parece que eles jogaram eles naqueles banhos pra tirar a radiação.
Pode crer.
E o doutor sai todo molhado, ele me molhou todo.
Aí a gente não tá contaminado.
Aí não tá contaminado. Aí que eles se ligam que, tipo, lá fora não tem radiação.
É.
E aí na hora, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu fiquei me perguntando assim, tipo, cara, se esses malucos são nativos daí... Como eles não sabiam que não tinha radiação?
Pois é.
A conta não fecha.
É.
E aí depois a gente vai descobrir no arco porque a raça dos Dominators, quando chegou, ela meio que... É como se ela tivesse sugado a radiação
começou
do lugar.
A puxar, né? A minar...
A minar a radiação pra abastecer a nave deles.
Isso.
E o que eles precisavam fazer no planeta era justamente isso. Gerar mais radiação
para
abastecer mais naves, porque eles são uma nave de uma frotinha.
É, exatamente.
Né?
E a gente também tem uma breve cena que eu achei que até durou pouco, que é justamente o Cully, o carinha,
é o que tá com
que
o Jamie.
É o único sobrevivente daquela outra nave.
Sim,
que tá
que
com
morreu
a galerinha.
Todo mundo.
Morreu todo mundo. E ali eles também tinham detectado que a radiação tava zero.
E eles ficam se questionando, né?
Ficam porque se assim, questionando.
Ah, veja quanto tá a radiação. Aí a radiação tá zero.
Tá zero.
É um papelzão,
aí
um painel.
Fala,
aí o cara fala, não,
é mentira,
roda o teste
faz
de novo. E aí dá zero de novo. E
isso.
Eles ficam sem entender nada. Aí eles saem, eles veem que eles podem andar sem as roupas, e eles estão andando livremente ali, que é justamente quando a gente vê o primeiro grupo de baixas, né? Porque eles ordenam, matem esses alienígenas, não sei o quê. Aí, sendo que eles são alienígenas, né? Porque os caras
são nativos. Na verdade, né? do nosso ponto de
todos
vista,
são.
Todo mundo,
não,
tirando o Jamie e a Zoe,
mas
eu
digo, os Dominators, eles não eram daquele planeta. Então eles estão bem...
Isso, eles não são
dali.
Originários dali.
É, mas tudo bem, aí vai lá, eles matam a galera e sobra só esse cara.
Que ele é mó legal no
que
fim
ele é mó
das
legal.
Contas.
Ele dá uma tomada de conta na TARDIS um pouquinho também. Porque...
Ele fica super amigo da Zoe, porque divide,
e
né?
E do Jamie também.
Mas é que ele fica mais tempo com a Zoe do que...
Uh-huh.
O doutor e o Jamie ficam separados por um tempão, né?
Porque eu acho que é bem dividido, porque tem uma hora que o Jamie tá com ele matando o quarto.
Mas pro final do arco eles se juntam mais. Mas no comecinho, por exemplo, a Zoe que vai com ele na cápsula pra capital, pra falar com
sim.
o pai dele.
Sim.
Eles se conhecem ali e tudo mais. E nessa hora que a Zoe vai pra capital, que ela tá já com o Cully, e que eles conhecem ali, a gente conhece o conselho e o pai do Cully, você vê o
pode crer,
nível...
pai dele, é verdade.
De pacificação que é aquele lugar. Porque o alto conselho de Dolkin.
É tipo uma galera suave,
é
né?
É suave. O quê? Tá tendo conflito?
Ih, caramba, acontece, né?
É, a gente tem três opções, né? Um é atacar, a gente não tem poder pra isso.
É.
O outro é não fazer nada e o outro é se render. Tipo, eles não têm opção, né? É impressionante. E eles ficam o tempo todo se questionando ali no conselho, tipo, atacar? Por que nós atacaríamos?
Mas isso não faz como é que sentido, faz isso, né?
Né? Parece um grande conselho de vovozinhas, né?
Não, então, mas é o lance que o doutor explica no começo. Já é uma cultura que não existe mais. Tipo, aquela geração ali que já são os caras mais velhos, estão na alta sociedade e tudo mais. Eles são pessoas que provavelmente cresceram num ambiente que não conheceu guerra.
A guerra, não, nunca. Né? E aí, o tempo todo eles estão meio que desconfiando, aí eles fazem a viagem de volta, aí nessas eles estavam esperando o Dr. Jamie chegar. Só que eles tinham sido já capturados pelos Dominators.
Ah, sim.
E essa parte é muito legal também, porque os Dominators começam a escanear eles escaneiam o Jamie.
Isso é uma cagada desgraçada.
Aí eles escaneiam o Jamie, assim, aí eles olham, aí eles falam assim, nossa, um coração só, que fracos, né? Que ele é um fraco.
Eles escaneiam o Jamie, aí um coração, aí eles vão escanear o doutor, o cara, não precisa.
Eles são iguais,
é um coração também.
Cara, salvo pela...
Salvo pela cagada.
Pela presunção
pela preguiça.
Do
salvo
outro.
Pela preguiça.
É, exatamente. É, e aí eles acabam não escaneando, eles nunca escaneiam o doutor. E é muito legal que mais pra frente eles vão escanear os Dokans e eles têm dois corações.
Sim, eles são outra raça bivascular.
Eles são outra, isso, eles são uma raça bivascular também.
E não só isso, né? Também é explicado lá no, durante o arco que, tipo, eles têm cérebro super desenvolvido. Eles não têm órgãos inúteis, tipo, qualquer coisa que não seja essencial pra eles viverem, eles não têm.
E é muito louco porque na hora que eles estão fazendo toda essa coisa do teste de inteligência, entre aspas, o doutor o tempo todo fala pro Jamie, ó, finge demência.
É, finge demência.
Finge demência. Por quê? Porque se a gente fingir que não é inteligente, a gente já não vai virar mais um alvo pra eles. Então, o doutor o tempo todo tá ali se fingindo de morto.
Tem que trabalhar com a presunção dos caras. Né?
É.
Se eles acharem que tá por cima...
E o doutor é esperto a esse ponto.
É.
Então ele se faz de besta. Então, tem uma hora que eles colocam a mão do doutor ali pra mexer nos bloquinhos, né? Mó dó, dão vários choquinhos. O senhor deu uma regenerada ali, quase, né?
A mão tá ficando mão do Purge já.
A mão chega a tremer.
A mão
tremer.
Ficou do Purge já.
Já tava a mão do Purge.
Já tava high.
Já tava high. O Aikido ali.
Já tava saindo o Aikido ali, sem querer.
Já tava ali, né? E ele, aí o Jamie questionou, ele fala, mas você sabe montar esse negócio, isso é ridículo. Aí ele, não, Jamie,
não,
presta atenção,
não
sei, não. Ó, aqui, ó, presta
usa
atenção,
cabeça,
usa a cabecinha. Por quê? Porque os caras, eles acabam não desconfiando nem um pouco deles.
Sim.
Então isso é muito legal. Eventualmente eles conseguem escapar, eles vão pra capital, e o doutor tem também uma conversa lá com o pai do cara, e ele também vê que eles são super pacifistas, eles não vão fazer nada. E o doutor fala, bom, esses caras não vão fazer nada, vocês não dão licença que eu vou fazer alguma coisa.
É o Senex, o velho.
Isso. É. Não, eu vou fazer alguma coisa, porque, obviamente, eles não vão ter como se defender. Então, passa a responsabilidade...
Ele pega pra ele a responsabilidade.
Pra ele.
Virou pessoal, na real.
Mas é claro que ao longo da coisa... eles vão tendo aliados ali do planeta. Porque, por exemplo, os Dominators, eles acabam escravizando o pessoalzinho que eles conheceram ali no começo. Os estudantes ali, o velho.
Sabe uma coisa também?
Fiquei
que...
com o modó, cara.
Sabe uma coisa também tem...
Escravizaram eles lá.
Que é muito, assim, que diz muito os personagens dos Dominators. Eles, em momento algum, eles estão de acordo um com o outro.
Isso é interessantíssimo.
O arco começa...
Isso é muito legal.
E eles já estão brigando. Tipo,
sim.
Um quer explodir tudo, o outro fala que tem que esperar um pouco, estudar mais a situação... Então, assim, o que mata o plano dos Dominators é
isso,
um,
também.
A presunção deles de que eles são muito melhores e muito mais poderosos do que todos os outros.
Sim.
E dois, o fato deles estarem sempre de picuinha um com o outro.
É porque enquanto o mais sênior, né, o que tem mais ranking, ele tá sempre assim, foco no objetivo, a gente tem que fazer esse negócio aqui, olha a radiação. O outro cara que ele chama de estagiário ali e tudo,
estagiário,
né, que ele tem um ranking um pouco menor... qualquer coisinha que saia da ordem, ele já quer ir atirando. E isso tira o foco do trabalho.
Eu vou além.
Né?
Isso fez eu pensar...
E isso faz um se irritar muito um com o outro.
Ao longo do arco, eu o tempo todo eu fiquei, cara, eles estão tretando muito. Será demais. Que esse maluco vai se virar contra ele, eventualmente?
Pois é, eu também.
Será que ele vai se virar contra o chefe e vai se aliar ali aos nativos?
É, não, não se rolou, aliar, não.
Não, eu imaginei que em algum ponto ele poderia...
Mas ele dá uma chamada. Porque no começo ele tá ali, aguentando calado. Tá bom, tá bom, tá
chato
bom.
Do caralho.
Aí chega uma hora que ele fala, pô, e você? Você é mó pacifista também. Ele, o quê? Eu sou um pacifista? Ele fala, é, você é mó mole. Você não faz nada, os caras estão acabando com a sua raça e você não tá fazendo nada, não tá tomando uma atitude. Então ele dá uma chamada no cara também.
É.
Mas o cara, ele continua ali, foco no objetivo, vamos minar esse negócio.
Acabando com a sua raça naquela, acabando com os seus bonecos, né? É. Com as suas ferramentas.
É, não, eu digo, é... Você não tá vendo que todo...
Ah, acabando com a sua raça, tipo, é. Te ferrando.
Te entendi, ferrando, entendi. É. Tipo, olha, você tá vendo que os caras estão atacando a gente... A gente já tá perdendo o quarto, já perdeu um, já perdeu dois, vai perdendo ao longo
só
do...
Só tem três
pontos. Ao longo do arco, daqui a pouco...
Ah, isso é legal também.
Isso é legal.
Um jeito inteligente que eles fizeram pra parecer que tem mais.
Uh-huh.
Primeiro que aparecem várias cenas soltas, né?
Sim.
É, e tem um painel na nave deles que sempre que morre um quark, apaga uma luz. Tem uma porrada de luz.
Tem várias luzinhas, mas só tem três props, gente. É. Não se engane, não se deixe enganar. Então ele dá essa questionada também. E no meio de tudo isso, a gente tem o doutor que é super esperto, que já tá trabalhando com os caras ali, pra conseguir resolver a situação.
É, eles, junto com a Zoe, muito...
Muito!
Eles se ligam, né? Eles descobrem que o principal motivo dos dominadores estarem ali é porque Dukins é um planeta que ele tem lá nas partes mais fundas dele, ali mais próximo do
núcleo.
Do
mesmo.
Núcleo. Ele tem minerais, ele tem muitas coisas que geram combustíveis e... O grande lance é que essa raça precisa da radiação para se abastecer.
Uhum.
E eles vão gerar essa radiação porque eles já consumiram o que tinha quando chegou.
Isso.
Então o que eles vão fazer? Eles têm aquelas brocas que não são... É uma luz, né? Mas que dá a entender que quando os quarks
que
encostam, ela vai drilando,
crosta,
né?
Encosta, isso.
É, e ele até fala, eles estão... Tem um aqui, ele aponta. São cinco, né?
Ele até desenha.
É, ele faz um desenho.
Ele desenha, gente.
E aí ele fala assim, por que tá aqui? Porque as camadas de terra nesse espaço é mais fina.
Isso.
Então eles conseguem furar com mais facilidade.
Isso.
E aí essa do meio é por onde vai ter essa erupção.
Aham.
Uhum. Tipo, eles vão chegar lá no meio, eles vão fazer, meio que forçar essa erupção.
É.
Isso vai gerar uma energia tamanha que eles vão, primeiro, explodir tudo.
É.
O planeta vai pro caralho, mas eles vão absorver... Essa energia que vai ser gerada.
Isso.
E é isso que a gente tem que impedir.
E aos poucos eles vão descobrindo essas coisas, né? Porque tem um dado momento lá que eles falam, não, mas eles vão pegar a radiação pra conseguir energia e tal. Aí os caras falam, tudo bem, deixa eles, né? Aí eles falam, não, mas vão explodir o planeta juntos. Então, mas peraí, nós estamos aqui.
É, então eles são
meio ingênuos. Eles são muito ingênuos, assim, eles são muito... Um planeta que não vive em guerra, as pessoas acabam se mal acostumando a confiar em todo mundo.
Demais,
é um pouco de criticar isso também. Tipo, beleza, você pode ser pacifista, mas...
Mas fica atento, né?
Mas fica atento porque alguém vai vir invadir o seu planeta e pode querer fazer
mal.
Podem
chegar pessoas com mais intenções. Né?
Isso, você tem sempre que estar preparado, né? E é isso que eles fazem. Tem aquela hora ali que eu falei que eles são escravizados. Aí essa hora é a Zoe e o Cully que estão junto com aquela outra galerinha ali. E eles estão super cansados, eles não aguentam mais trabalhar. E tem aquela coisa do teste, né?
De carregar pedra. Carrega pedra pra lá.
Carrega pedra. Aí a galera fica toda suja, coitada, aquelas pedras de isopor. Aí é tudo isopor ali, né, gente? E aí eles ficam falando, quem vai ser o mais apto pro trabalho, né? E o que eu achei mais legal...
Eles tentam fazer uma seleção ali.
É que a Zoe, ela fica por último. Todo mundo cai e a Zoe é a que
mais
aguenta, né? Porque, de novo, eles eram pacifistas. Acho que eles não estavam acostumados com o trabalho
era
pesado.
Era uma vida meio mole, né?
Era uma vida mansa.
Era meio que uma praia gigante pra todo mundo só relaxar.
E ela não, ela consegue e tal. E é muito legal, porque nessa hora fala assim... apenas uma pessoa conseguiu ficar de pé. Aí o cara fala assim, deve ser um dos homens. Aí a robozinha Quark fala, não, é uma das espécies feias. Aí o cara, interessante, tipo.
Aliás, é muito engraçado quando os quarks precisam recarregar, eles ficam dando abracinho.
Cara, isso é muito bonitinho.
O bracinho abre e fecha. Abre e fecha.
Abre e fecha, abre e fecha. É muito legal, cara. E aí, dado o momento, um dos caras falou assim, então, vocês sabiam que a gente tem um bunker? Aí, o quê? Vocês têm um bunker? Ah, é. Não falaram pra gente até agora?
Eu nunca,
porque é o esconderijo
não
perfeito,
oportuno, né?
É o esconderijo perfeito. E a Zoe fala, nossa, perfeito. É
dos
isso
duquianos,
que a gente...
né? Não,
é,
não
dos
não
duquianos. Aí a Zoe, não, perfeito, vamos usar. É isso mesmo que a gente vai usar e tudo mais. E claro que pra um arco de 5 episódios, vão ter certos momentos que vão ficar ali naquilo lá. Não sei quem entra no bunker, aí sai do bunker, aí o Jamie fica preso com o Cully, aí eles ficam sem ar porque cai o prédio em cima.
É, a gente
aí
tem que
eles
lembrar,
têm que forçar ali pra conseguir sair.
É, isso gera cenas engraçadas, tipo, os métodos malucos do Jamie de matar Quark. Tipo, uma hora eles jogam pedra e jogam um pedregulhão. Aí depois isso. O doutor ele pega com a... Porque a gente tem que lembrar que nessa altura da série... já tem a chave de fenda sônica.
Pois é!
E aí o doutor usa a chave de fenda pra fazer um explodir.
Um buraco no bunker?
Ele explode um buraco pra eles poderem sair.
É,
aí
cara.
Eles criam, tipo, uns explosivozinhos.
É muito
que
legal.
Que, tipo, parece umas bombinhas, né?
É, porque eles usam os magic kits lá, as coisinhas que eles têm no bunker.
Eles conseguem fazer com que tenha ali umas bombinhas, aí fica o Jamie com o Cully jogando.
Mentos com Coca-Cola.
Não, parece bombinha de feijão.
Sim, sim.
Aí eles acendem as bombinhas, tacam no Quark, aí tem uma hora que eles pegam, tipo, um rojão, jogam e explode tudo.
Cara, é maravilhoso.
Tem uma hora que o Jamie, ele vai com uma corda, aí a gente ficou... Cara, ele vai enforcar o Quark, mas não tem pescoço.
É.
Aí ele amarra
não,
no pé...
Não, usa um lençol, né, como corda.
Ele amarra no pé, o Quark cai e quebra.
É ridículo essa hora, gente.
É, esse lance de... Ah, porque demora, tem cenas que só vai e volta, é porque a gente tem que lembrar, né, não era tudo de uma vez.
Era semanal.
Era semanalmente, então... Vai lá.
Exatamente. E aí tem aquela hora também que ele joga uma das pedras que é uma das maiores,
que
assim.
Toca um bicho no meio, ele racha
e, tipo,
o Quark no meio.
Quando aquilo quebra, eu falei, gente, essa foi a última cena que filmaram, com certeza.
Não, a última foi da explosão, porque explode tudo, vai resolver tudo que é lado.
Não, e aí você vê os pedaços de Quark, um pra cada lado.
Uma pata.
Aí eu falei, gente, com certeza foi a última cena, porque eles... Depois aparece outros três e nem...
Gravada antes.
Nem ferrando antes. Que eles iam fazer novos três. É. Eles filmaram aquela antes.
Mas assim, a resolução do episódio em si é muito louca, porque não é um plano assim, vamos fazer e eles viram o plano dos dominadores ao contrário. Não.
Não.
Os dominadores ali, eles conseguem implantar as paradas que iam realmente explodir o planeta.
Isso.
E aí o doutor fala, porque tem uma bomba mesmo que parece um. Parece o
Kinder Ovo,
né?
Kinder Ovo.
E eles jogam ali. Entram na nave, porque veja, eles vão explodir o planeta.
Uhum.
Então é óbvio que eles não podem estar no planeta.
Sim, eles já estão se preparando pra decolar.
Eles iam decolar quando o planeta explodisse, aí eles iam meio que colher toda a energia que da explosão.
E o doutor já vendo que isso ia acontecer.
É, como eles conseguiram meio que sacar o plano dos caras primeiro, e é uma correria desgraçada, porque
é
literalmente
muito rápido.
O doutor com a bomba nos braços, correndo que nem um
correndo
louco.
Correndo pelo campo ali.
É, e aí eles
a pedreira da BBC,
né? Que é a parente distante da pedreira da Toei.
Isso.
E aí ele tá ali correndo que nem um maluco, os caras, os dominadores entram na nave, os quarks que sobram entram na nave, e o doutor ele vai tipo de mansinho, bota a bomba
no
e vaza.
No jeitão.
E você vê que é tão
ele
em
fala
cima.
Pro pessoal ir pra capital também, sair de lá.
Sai de perto.
É.
E é uma parada assim tão feita em cima.
É muito
difícil.
Você
vê que o doutor ele bota ali a bomba esgueiradinho e quando ele vai sair ele quase fica preso
ele
lá de dentro.
Ele quase fica preso.
Né?
Por pouco não perde
ali. E aí os caras. É muito engraçado isso, que eles decolam com a nave e quando a nave tá tipo em cima, eles veem que tá com a bomba aí.
Ops!
Ô, Cleber, meu Deus, olha aqui o negócio da cabeça toda. Bum! Explode.
Ai, caralho. E já era.
É,
né?
Mas aí parece que ainda tinha uma ali, tanto que realmente entra em erupção o lugar que eu tô falando.
Entra.
Mas é de boa. É só aqui na ilha, aí
tá
que é onde tá a Tardes. Aí o Jamie, mas doutor, mas a gente tá na ilha.
A gente tá aqui.
A gente tá justamente no pedacinho que vai explodir ainda.
Ele regala o olhão
Eita
assim.
Eita porra, eles entram na Tardes e acabam.
E assim, o episódio acaba, os créditos
acaba
sobem.
Acaba secão.
No momento em que a lava tá invadindo o local,
basicamente
sabe?
Assim, eles salvam
não
o planeta.
Não tem nem cliffhanger pro próximo, tipo.
Não.
Sabe, foi
eles
ali mesmo.
Eles salvam o planeta de explodir todo, virar uma coisa vulcânica gigante, uma Pompeia planetária.
É.
Eles explodem os Dominators, fodem com o plano deles, mas fica um pedacinho ali que ainda sai uma erupçãozinha, só pra dizer que rolou.
É, a ilha já era... Mas o pessoal que tá na capital, que tá na mainland, né? no continente...
Na Heartland,
né?
Da coisa.
Eles conseguem... Eu espero que eles tenham salvado, porque não aparece.
Não, mas salva.
Com certeza, com
ali
certeza.
Mostra que o doutor, ele... Porque isso também é bacana,
ele
pra você ver.
Geral.
Ele não conseguiu quebrar o plano e salvar o planeta inteiro, não. Ele
não.
Salvou as pessoas.
É.
Com o que deu. Tanto que, por exemplo, uma
do
ilha
jeito.
Foi pro cacete.
É.
Mas acontece.
Fazer o quê? Não,
é.
não teve outro
Pelo menos não morreu ninguém, quer dizer, só os que tinham morrido antes dele chegar, né?
Sim.
Aí a culpa não é dele.
É, não, mas aí também é muita responsabilidade pra
cima. Ah, não, tem um cara que morre, tem um velho que morre.
O velho morre.
É,
pode crer. Tem baixas.
Aqui tem poucas baixas, vai.
Tem algumas baixas, mas no geral, a maioria passa bem.
É. Entre mortos e feridos, todo mundo bem.
Quase todo mundo deu tudo certo no final, né, gente? E esse é o Dominator, gente.
É um arco simples. É muito simples
o
Dominator,
segredo,
né, cara?
Não tem muito segredo, né? Tem momentos legais, engraçados.
Raça malvada chega no planeta querendo pegar o combustível do planeta e explodir tudo. Nativos não sabem fazer porra nenhuma.
Isso.
O doutor chega, explode os caras maus, salva o que dá dos caras bons, é isso.
Pronto. Simples. Tá resolvido. Sim. 5 episódios pra contar essa história.
5 episódios que, na verdade, eram pra ser 6, né?
Pois é, gente. Vamos aí às curiosidades que a gente vai explicar direitinho.
Estava com saudade da minha curiosidade.
Pois é, né? Eu vi o pessoal da internet falando que tem saudade das curiosidades.
Tem gente que fala que não consegue viver sem as suas curiosidades da série clássica.
Oh, gente, que fofos, que lindos. Muito obrigada. Mas vamos lá. Infelizmente, esse não é um episódio tão recheado de curiosidades. Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos,
sim,
né? É, geralmente, esses episódios menores, eles não divulgam muita coisa a fundo. Porque realmente não tem tanta coisa. Mas tem treta nos bastidores.
Eu não gosto de treta, cara. A gente teve muita treta já nessa primeira fase do Doctor Who.
Não que eu goste de uma treta. Não é isso que eu tô falando. Mas é interessante ver como as coisas funcionam, né? Uhum. E tudo mais lá no backstage.
Sim.
Muito bem. Pra começar, existe um rumor de que esse episódio não chamaria The Dominators. Ele chamaria, na verdade, The Beautiful People.
Os belos.
Os belos.
As pessoas bonitas.
Porque em latim, Dulcian significa pessoa bonita. Dulce, doce, doçura.
Dulce,
enfim,
caramba.
Pessoas doces, pessoas amáveis, pessoas sucinha e paz amor.
Bando de hippies.
Afável. Hippie. Bando de hippies.
Seria os hippies, seria o nome desse episódio.
Porém, a gente não pode levar isso assim ao pé da letra.
Fogo,
por quê? Porque nenhum documento oficial da BBC diz que esse era o working title. Então é mais ou menos assim. Diziam.
Rolou ali nos bastidores.
Rumor.
Selo The Sun de rumor.
Selo The Sun, The Beautiful People. Seria legal, tá, aquela música, né, do Marilyn mesmo e tal. vamos lá, vamos falar aí dessa coisa dos 6 episódios. Como vocês sabem, quase todos os arcos da última temporada foram de 6 episódios.
É estranho ver 5, né?
É muito
4
estranho.
4 é normal.
Não fecha, né? Uma conta meio...
ímpar estranho.
É, esquisito.
É que assim, 4 é normal, porque são 4
semanas.
É, são 4 semanas num mês. 6 é normal, porque é um mês e meio.
É.
5 é tipo um mês e uma semana. Que peidou pro outro lado.
É bizarro, né?
É
esquisito mesmo. É, porém, originalmente, esse arco tinha, sim, 6 episódios. Jus, olha lá. Porém, nosso querido showrunner da época, né, o produtor da época, que era o Peter Bryant, ele falou, vamos parar com essa história.
Ah, tá chato, não tem que acontecer nada, vai.
Vamos parar, nada acontece feijoada, eu vou diminuir esse arco, não quero nem saber.
corta, foda-se.
É, aí ele virou pro editor de roteiros da época, que era justamente Derek Sherwin, que aparece aí nos nossos créditos, ele falou assim... corta. Aí o Derek Sherwin falou, beleza, eu e meu assistente vamos fazer isso. Quem é o assistente? Terence Dix.
Olha aí. Olha quem não seria.
Apenas e tão somente
o
Terence
saudoso,
Dix. Saudoso, maravilhoso.
Saudoso. Masterful Terence
Só
Dix.
Só que o que acontece? Eles começaram a cortar sem avisar os roteiristas originais.
E aí pegou meio mal.
Você tá se perguntando, roteiristas originais? Mas só tem um nome nos créditos. Norman
porque
Ashby.
Porque o outro foi cortado.
Não. O nome que aparece nos créditos é Norman Ashby.
É uma fusão.
É, uma fusão. Por quê? Fusão!
É tipo o Trunks e o Goten.
Exatamente.
Esse nome é o Gotenks da parada.
Na verdade, os roteiristas originais desse arco eram ninguém menos que Mervyn Hiseman e Henry Lincoln. Criaram os Yetts ali, aqueles episódios...
Ah, dos Abomineves.
Que ninguém gosta dos Yetts, sabe?
Ah,
assim,
imagina.
Aqueles episódios fracos, né, dos Yetts. E aí... eles falaram assim, bom, já que vocês detonaram o nosso roteiro, não vai nosso nome não quero nem saber. Aí, cada um escolheu o nome do sogro e virou Norman Ashby.
Olha aí.
Norman Ashby são os nomes dos sogros dos originais, Mervyn e Harry.
Olha aí.
Olha que loucura.
É o pen name, né?
É o pen name, porque eles falaram, vocês não vão colocar os nossos nomes porque vocês estraçalharam o nosso roteiro.
Cara, esse nem é meu roteiro mais, foda-se.
Esse nem é meu roteiro mais.
Caramba,
é basicamente
que
isso.
Que merda, né? Fazer isso também.
E aí rolou essa tretinha, mas aí tudo bem, tá tudo certo, mais ou menos. Por quê? Porque eles entregaram o roteiro aí do Dominators, deu tudo certo e tal. E
com
aí
baita
eles...
climão nos corredores do BBC.
É, rolou um climãozinho.
A galera comendo no refeitório já não se olhava na cara.
Não, já não tinha mais aquele tom amigável. E aí eles falaram assim, ah não, mas continuem trabalhando com o Dr. Who. Inclusive, por favor, façam um terceiro roteiro dos Yeti. E eles falaram, tá bom. O nome do episódio ia se chamar The Laird of McCrimmon.
Olha aí.
É real, isso existe.
Sim.
Só que aí...
Não, esse episódio não existe.
Não, existe o roteiro. O roteiro foi feito.
O fato de que ele existir, existe.
Eu não sei até que ponto ele foi feito, mas ele começou a ser feito. E aí, começou a chegar a época de passar o Dominators, né? E aí, a BBC falou assim, vamos vender, né, merchandising dos Quarks. Porque são...
Bonequinho.
Vamos vender bonequinho.
Memorabilia, aham. Uh-huh.
Só que eles não queriam dar os direitos.
Isso é muita sacanagem,
caras.
Cara.
Por quê? Porque nem era o nome deles. Olha a treta!
Olha a sacanagem.
Olha
não, mas
a
isso
treta.
É a BBC sendo filha da puta, né?
Sim. Porque eles estraçalharam o roteiro.
Que merda,
aí
cara.
Aí eles falaram, ah, não bota nosso nome. Ah, a gente vai vender bonequinho. Ah, a gente quer. Ah,
pena
mas
que
nem
não,
é seu nome.
Pena que não tem o seu nome, não
então,
é mesmo?
Ficou.
Mas aí, se eu fosse os caras, eu falava assim, beleza, seus escroto do caralho, não tem meu nome, mas você vai dar 50% pro meu sogro e 50% pro sogro
pro
dele.
Sogro do outro, exatamente.
Mas é verdade, cara.
A questão é a seguinte, depois de uma série de reuniões, eles realmente ameaçaram ir na justiça pra impedir Dominators de ir ao ar.
Caralho, cara, que B.O.
Tipo, esse arco quase não foi ao ar real oficial.
Quase foi um recon, né?
Não, quase não existiu.
Episódio perdido. Não, porque...
At all.
Não, ele quase foi proibido de passar, mas ele já tava pronto. Então ele quase...
já tava pronto.
Foi um episódio que, tipo, décadas e décadas depois ia ser encontrado um rolo de episódio inédito.
Exatamente.
Ia ter um episódio a mais na temporada. Sabe?
Aí eles falaram assim, beleza, vai. Já chegaram num acordo lá, a BBC chegou num acordo lá com os caras, mas eles nunca mais escreveram um roteiro pra Dr. Who na vida.
Tem que se fuder,
e é por isso
BBC,
que a gente não tem um terceiro arco com os Yetis. Porque estava sendo feito.
A gente vai ter os Yetis de novo lá em downtime, lá na frente.
Ixi,
só, mas
gente,
nem é a série
não,
mais.
Não, ia ser com o segundo doutor ainda, uh-huh. Entendeu? Eles realmente cortaram relações com a BBC e não teve mais coisa com eles. O que é uma grande pena pra nós.
Que bosta, cara.
Porque as histórias com os Yetis foram muito boas. Sim. E eles iam continuar usando os Yeti na série clássica, sabe?
Acaba que virou um personagem aí cult followed, né? Tipo, a galera gosta do Yeti, mas a verdade é que não tem tanta coisa. A gente vai ter...
Era pra ter mais.
Dois arcos, lá na frente vai ter downtime, depois vai ter uma pá de referência, a gente tem Snowman aí, que puxa um pouquinho, porque tem o lance do metrô.
É mais uma homenagem do que...
Não, mas ele tem referências ali ao... Porque os Yeti não aparecem só lá em Abominable Snowman, né?
Isso.
E também tem o arco lá no metrô e tudo
isso.
Mais, que é quando aparece
ali
a proto-unit e tudo mais.
Que não é brigadeiro ainda.
Que não é brigadeiro ainda, é unit que não é unit ainda.
Exatamente.
Mas é só tem esses arcos e acabou.
Pois é meio triste, né? Quando você para pra pensar, mas rolou essa tretinha nos bastidores.
Caraca, que
bosta. Por isso que eu falo que eu gosto, é porque é interessante da gente entender por que que não voltou vilão X. Tá aí, por isso que não voltou, porque rolou treta. É isso.
Caramba, que triste.
É triste. Bom, vamos lá. O Trottle não fez todas as cenas. Rolou um dublezinho pra aquelas cenas que ele corria, ou que ele caía, ou que não sei o que, que não sei. Que era um ator chamado Chris Jeffries. Ele que era o dublê aí do Patrick Trottle. O Trottle não fez todas as cenas desses episódios.
Não ganha pra ficar correndo que nem um louco, não.
Outra coisa legal é que temos aí a primeira aparição das famosésimas Jelly Babies.
Isso é muito bacana, porque o segundo doutor, ele é um doutor que, na real, assim, tem outros doutores que ganham atribuição, tipo, Jelly Baby é coisa... O quarto doutor começou
Tom
com
Baker.
Isso. Chave de Fenda, John Pertwee começou com isso.
Né?
E não. Tanto uma coisa...
Mentira!
É mentira! Tanto uma coisa quanto a outra começou com o segundo doutor.
Sim!
O segundo doutor foi o primeiro a usar a chave de fenda sônica, o segundo doutor foi o primeiro a ficar comendo Jelly Baby que nem um louco.
Pois
a gente tem aqui em Dominator ele comendo, lá em Three Doctors a gente vai ter ele oferecendo Jelly Baby.
Isso!
Do mesmo estilo, o de Like a Jelly Baby, tipo, com um saquinho e tudo mais. E isso foi uma coisa que
foi petzinho!
Que, claro, foi aí... Foi tatuada na cultura pop mundial com o Tom Baker.
Como sendo Tom Baker.
Não, porque foi ele que fazia isso. Ele fazia isso o tempo todo, ok.
Ele fazia isso o tempo todo.
Mas quem começou foi o doutor, realmente. Mas umas encarnações antes aí.
Pois é. Pois é, muito bonitinho, né, ver ele. Na hora que ele saca o saquinho,
e é do nada, né? Ele tá, tipo, ele tá fazendo outro negócio, ele puxa e começa a comer.
Uma cápsula.
É, porque, qual o lance? Ele tinha ido pro planeta pra curtir, era tipo...
É,
era uns,
férias.
Que nem o Graham leva sanduíche.
Gente, eu super pensei no Graham também.
É, o doutor levando balinha pra comer. Ele não tinha levado a bola de encher ali dentro de leite, como é que chama? A cadeira de armar e a redinha.
É.
Ele levou uma jujubinha também pra comer.
E falando em comida, não só essa parte da Jelly Baby, mas tem uma hora que o Jamie também pergunta, pô, vocês não tem nada pra comer aqui,
fome,
não?
É.
Tô com fome. Aí o cara
o
fala...
O Jamie, ele sai, ele é como qualquer um de nós,
ele
né?
Ele é o Graham também, né? É. Aí o cara até mostra, né, um... sei lá o que é aquilo.
É tipo aquela comida de astronautas.
É, tipo...
É. Comida que não é comida.
Mas o que, que é isso? Não, porque aqui tem todos os nutrientes que você precisa. Não, ele mastiga, faz aquela cara de...
É lembas, né?
É.
Lembas, te deixa cheio,
não,
mas é uma merda.
Tem...
Lembas é uma bosta, não tem gosto de nada.
Parece ser mal gostoso.
Não, mas lembra não tem gosto, lembra um lixo. Ele serve pra... Você come e fica sem fome, mas não é gostoso que nem coelho com batata.
Eu
entendeu?
Acho que é gostoso, porque aqueles hobbits, eles se entopem
não,
de lembas.
Não, eles se entopem, o Sam se entope de lembas, porque é o que tem.
Tá.
Mas... Nada supera, por
o
exemplo.
Mary e o Pippin ficam comentando.
Porque é o que tem. É que nem aqui, eles comem esse troço, porque é nutritivo.
Fazer o quê?
É o que tem. Mas o Jamie já tá pensando, pô, mas eu tô cagando que é nutritivo. Eu quero comer um cordeiro com, sei lá, com gelé de hortelã ou qualquer comida
mocotó,
que eles...
Mocotó,
é, eu quero comer uma gelé de mocotó, um arroz feijão, pô, cadê?
Um arroz feijão. Será que eles comem arroz feijão lá nos Highlands?
Come sim, cara. O Jamie tem cara de um cara que bate um prato de arroz com feijão e farinha.
Não, o Jamie, se viajasse pro Brasil, ele batia uma feijoada fácil.
Nossa, total.
Fácil,
total.
Fácil,
isso
fácil.
É, tá aí, isso é um tópico muito importante. O que que cada compê, ó... Ótimo desafio pra vocês aí, nossos ouvintes. O que cada companion comeria
no
se
Brasil.
Viesse no Brasil?
Pois é.
Eu apoio aí que o Gosto. Jamie, ele é um cara que bate um arroz com feijão e farinha. E a Thaís acha que ele bate uma bela feijoada.
Feijoada. Então, que nem o Xangô de Baker Street.
A bagaia é Rio.
Então, mas o Sherlock, ele come a feijoada que passa mal.
Ele passa mal.
Lembra?
Não tá acostumado.
Não tava
ele tá acostumado.
Então, porque nas Highlands é frio, cara.
Ah,
o Jamie ia passar mal, ele ia gostar.
Mas ele ia passar mal.
Uma
caganeira, é verdade.
Ia dar uma caganeira.
Assim, ou seja,
tadinho.
Mas é um arco bacana, um arco como todo arco, ele tem sua importância. Ele, por exemplo, ele é divertido, do que você estava falando. É um arco bacaninha de ver.
Ele tem vários momentos
ele é
gostosos
pra passar
entre o
tempo.
Segundo e o Jamie, por exemplo.
Ele é um arco que você não tem que ficar tão preso à atenção. Deixa rolando.
É.
E assiste com um amigo, trocando uma ideia.
Como uma pipoca.
É legal, é um arco divertidão.
É gostosinho. E pra finalizar, nós temos aí uma última, muito fofa curiosidade.
Olha aí.
Que o Patrick Troughton pediu pra passar em The Nominators no aniversário dele, um pouquinho antes dele falecer, em março de 87.
Ai, caramba.
Ele pediu pra assistir o Dominators. Ele,
caraca,
ele
curtia
especificamente
mesmo.
Pediu pra exibir The Dominators.
Olha aí.
Então
cara.
Ele tinha um carinho por algum motivo, por esse
arco.
Ah,
talvez alguma lembrança de gravação.
Eu acho que é algo assim nesse sentido.
Que legal, cara.
Então você vê que todo mundo fala dos grandes arcos do Troughton, mas ele pediu
ele
esse.
Ele curtia Dominator,
é,
né?
É, exatamente.
Olha aí, que legal, cara.
Né?
Olha, isso dá amacia o episódio pra mim, deixa
fofo,
ele mais
né?
soft pra mim.
É
legal saber
é
que o Patrick gostava dele,
ah,
cara.
O Patrick era meu querido, né, cara? Essa é a real.
Ah, cara, todo doutor que não está mais entre nós faz uma falta desgraçada, né?
Todos, cara? Não, isso sem sombra de dúvida mesmo.
É, e ainda mais quando a gente pensa que o Patrick Troughton, você queria jogar o clima pra baixo, mas quando ele faleceu... Ele tava em momento de com, né?
Com, é.
Ele tava indo
fazendo
pra escola e começou a passar mal.
É, fazendo evento.
Então assim, o cara ele foi e levou ali o
não,
amor ao papel até o final.
Super dedicado. Sempre participou de com os outros autores.
É, na medida do possível, né? A gente tá falando de anos 80.
Anos 80.
Era outra pegada.
Anos 80, gente.
É, mas, quer dizer, ele fez até os anos 80. Uhum. Mas é legal, você vê que ele levou o personagem, o amor,
muito
o carinho
legal,
até o finalzão.
Né? Muito fofo, gente.
Falei.
Dá até assim um negocinho.
Dá um negocinho.
Dá um negocinho.
Mas enfim, aproveite o negocinho que está dando nos seus corações.
Oh.
E dê sua nota aí de Hartnell Whittaker para The Dominators, o primeiro arco da última temporada de Patrick Troughton.
Acho que o Magan.
Maganzinho?
Maganzinho.
Maganzinho, ok.
Que é uma nota mediana.
Ok.
Não é o Hartnell, né, que é... Um é muito baixo.
É, sim.
Mas também não é um Whittaker.
É.
Nunca vai ser um Whittaker, na
é
verdade.
Justo.
O Maganzinho tá ali.
Maganzinho
no entremeios.
Maganzinho tranquilo.
No entremeios.
Tá
Maganzinho de leve.
Ok.
Fred Pavão, sua nota pra The Dominator?
É, não dou muito mais alto, não. Eu acho que eu... Se eu dou uma... Não, eu dou...
Tá muito
eu
mole.
Vou dar um Doutor da Guerra.
Oh!
Eu dou um John Hurt, um 8,5.
Subiu um cadinho.
É que assim, é engraçado porque é uma nota até bem mais baixa do que a gente dá normalmente.
Do que a gente dá.
Eu vou arredondar pra 8,5, tá? A média geral.
Pronto, tá
é,
bom.
Mas não é porque que eu não gostei, não. Porque o episódio é ok, ia ser um arco simples, não tem nada demais, né?
Nada demais.
Ele é bacana de ver, eu não... Não digo que tem que pular, mas assim, não é nada super importante.
E também lembrando que a gente sempre, apesar dos pesares, a gente já sabe o que vem por aí, né? Com o segundo doutor. A gente sabe que tem arcos melhores.
Eu sempre tento avaliar como uma coisa separada. É mais porque eu realmente não acho que seja um episódio com muita coisa. Tipo,
não, não é mesmo.
Ele não, o que ele faz, ele não faz mal feito, não.
Não, é ritmo legal. O fato de ter cinco episódios ajuda muito na narrativa, né?
É.
Porque ainda é um pouco enrolar, podia ser quatro, mas já melhorou. Sim. A gente já diminuiu um, né? Então acho que tá no caminho.
É, eu acho que assim, o que ele se propõe a fazer, ele faz bem até.
É.
Só que ele também não se propõe muita coisa.
É.
É um arco ok.
É simples.
Fica aí um 8,5 de 3, acho que é uma nota justa. Porque o baixo é mais justa, mas...
Médiazinha.
É episódio divertido.
Isso, divertido. Com certeza.
Esperamos que vocês que estão aqui com a gente escutando tenham se divertido assistindo tanto quanto a gente se divertiu revisando.
Exatamente.
Né, cara? E pra você mostrar pra gente o que você sentiu, como você se divertiu, o que você achou desse arco, obviamente vocês já sabem como é que vocês fazem. É só vocês irem lá nas redes sociais e trocar aquela ideia com a gente. Vai lá, você escutou o podcast, dá aquele retweet contando o que você achou.
Claro.
Indica pro amigo que está começando a série clássica. Uma coisa boa que acontece sempre que a série volta... Né, Dr. Who se inflama de novo e muita gente assistindo
gostoso.
E o pessoal começa a procurar a série clássica. E essa semana aí, por coincidência, eu vi justamente pessoas fazendo isso.
É.
Falando assim, pô, tô começando a ver a temporada nova, queria ver a série clássica. E aí,
ó.
E aí outras pessoas falando, pô, escuta o podcast do Dr. Who Brasil.
Tá vendo?
E aí, link, então faça isso, cara.
Olha aí.
E pra fazer isso, é ser bacana você estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, até pra você poder compartilhar e indicar pras pessoas.
E saber quando tá saindo os podcasts também,
exatamente,
gente.
Cara. Então pra isso é só seguir a gente lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto naquele pássaro Quark, aquele que vem com patinhas e metalizado, que é o Twitter do Dr. Who Brasil. Então tá isso, nosso usuário na internet é qual mesmo?
Dr. Who Brasil.
Só procurar o Dr. Who Brasil, vai ter aqui nosso logo que agora está renovado.
Tá bonito!
Tá roxinho, tá com a identidade visual aí.
Maravilhoso.
Mais próxima dessa temporada da Jory.
Incrível.
Começa a seguir a gente, vai lá trocar uma ideia com a gente, fala o que você tá achando do podcast, fala o que você tá achando da temporada nova e dessa temporada nova da série clássica.
Da clássica, isso.
Outra coisa que eu também sempre indico aqui é você ter certeza aí que você está assinando o seu feed de preferência, tá na hora que o DWRcast sai, você já recebe. Você pode assinar isso aonde, você se pergunta. Você pode pegar o RSS e colocar no seu agregador aí de preferência.
Isso.
Tem vários, tem Podbean, tem Cashbox,
tem um
é fácil só você procurar. Você pode usar os nativos aí de cada tipo de celular, como é o caso do iTunes e do Google Podcast, ou até mesmo usar lá o Spotify, que é essa rede que hoje em dia muita gente usa para escutar música. Podcasts também estão presentes lá.
Claro.
E você pode ir lá e escutar entre um álbum de música. Qual é o seu álbum favorito, Thaís?
Vixe, tem um monte.
Entre um Melancholie and the Infinite Sadness.
Olha aí.
E um Supernatural do Santana. Entre um álbum
Olha
que você gosta
aí.
E outro.
Isso.
Você bota pra escutar o DWRcast,
cara.
Aí, vem tapear com a gente pra levar sua semana mais numa boa.
Uma coisa que eu tenho feito muito é ouvir podcast enquanto lavo louça.
Olha, tem
Eu recomendo
também.
Muito. Entendi. Inclusive, pra quem tá lavando a louça, aí um beijo. Gente, que eu ouvi em trânsito, né?
Sim,
no
pra
metrô.
Facilitar.
No ônibus.
Podcast é uma mídia.
Até no avião.
Pois é, podcast é uma mídia que serve aí pra te ajudar a seguir com esses momentos mais parados da vida. Cara.
É verdade.
O DWRcast, ele tá aqui sempre duas vezes por semana pra ajudar você aí a seguir a semana. Hoje é sexta-feira.
É isso.
Podcast Friday
podcast
é sempre
Friday.
Bom pra você poder aí, vou começar o final de semana já falando do Dr. Who, porque no domingo tem episódio novo.
Sim.
Estamos em a pré-temporada.
Yes.
Isso, o episódio tá domingo.
Delícia.
Na segunda
tem outro podcast.
Então a gente tá começando e fechando a semana útil aí de vocês.
Não tem jeito
não tem
melhor
errada,
de começar e de terminar a semana.
Exatamente.
Não é verdade?
Então é isso, gente. Obrigado por estarem aqui revisando mais esse arco super divertido aqui com a gente. Foi bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau.
Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho e João Paulo Rank. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DoctorWhoBrasil.